está entrando no ar o programa Música em Pessoa, a sua revista da música de concerto aqui na Rádio da Universidade. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Trindade. No programa de hoje, os destaques da agenda da música de concerto em Porto Alegre esta semana e a segunda parte de uma entrevista com o contrabaixista Marcos Machado e o pianista Ney Fialkov, que estão lançando o disco Metamórfora. A agenda da semana começa logo mais, às 18h, lá no Salão de Atos da PUC. O Harvard Radcliffe Collegium Musicum, regido por Andrew Clark, e o coral da PUC, dirigido por Márcio Busato, se apresentam com Leandro Faber ao piano. O concerto tem entrada franca e o Salão de Atos da PUC fica na Ipiranga, 6681. Amanhã é dia de sarau no Instituto de Artes aqui da URGS. Sob coordenação do professor Adolfo Almeida Júnior, os alunos do Departamento de Música se apresentam ao 12h30. A entrada é franca e o auditório Tasso Corrêa é na Senhor dos Passos, 248. Também amanhã, o Harvard Radcliffe Collegium Musicum, regido por Andrew Clark, se apresenta também com o coral da URGS, dirigido por Lucas Alves, na Igreja Santa Terezinha. O concerto gratuito inicia às 18h30. A Igreja Santa Terezinha fica ali na José Bonifácio, 645. E ainda amanhã tem Noite de Ópera na Sociedade Germânia. Será exibido o DVD de Assassinato na Catedral, de Ildebrando Pizzetti, com comentários de Décio Andreotti. O evento inicia às 20h com entrada franca. A Sociedade Germânia fica na Independência, número 1299, no sétimo andar. Na terça-feira, também em Porto Alegre, sedia 3 eventos de música de concerto. O violinista norte-americano Timothy Jones, aluno do programa de pós-graduação em música aqui da URGS, apresenta recital gratuito no Instituto de Artes da URGS às 19h. Às 20h, a Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul promove recital das cantoras Mainar Orlandi e Luciane Bottona, acompanhadas pela pianista, Carla Ruaro. Os ingressos custam R$ 10,00 e a Sociedade Italiana fica na João Teles, número 317. Já às 20h30, tem o concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que essa semana é imperdível por vários motivos. Um deles é que a orquestra terá como solista um fagotista, o que é algo bem raro. O convidado é o estoniano Martin Kuksman. Outra coisa especial é que o repertório inclui obra do compositor dinamarquês Carl Nielsen. Ele, justamente nesse dia, nessa terça-feira, concerto da OSPA, estaria completando 150 anos de vida. E ainda outro fator importante é que a instituição vai homenagear o técnico de som Marcelo Sfoge, falecido no dia 30 de março deste ano. O Marcelo foi responsável pela maior parte das gravações dos concertos da OSPA. O maestro convidado para reger esse concerto especial da OSPA é Gustavo Petri, regente titular da Sinfônica de Santos. O programa inicia com a abertura de Bodas de Fígaro, de Mozart, segue com o concerto para fagote e orquestra, de Christopher Theofanides. É uma obra dedicada ao solista da OSPA desta noite. Para encerrar, a Sinfonia número 2, de Carl Nielsen. O concerto da OSPA, então, é nessa terça-feira, dia 9, às 20h30, no Teatro São Pedro, ali na Praça da Matriz. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 40. Na quarta-feira, dia 10, a soprano Andiara Mumbach e o pianista Leandro Faber participam do projeto Sobremesa Musical. O recital é ao 12h30, no saguão do prédio 9 da PUC, lá na Ipiranga 6681, e tem entrada franca. Música. Na quinta-feira, dia 11, tem o segundo sarau no Instituto de Artes desta semana com alunos do Departamento de Música. A atividade inicia ao 12:30 no Auditório Tasso Correia, que é na Senhor dos Passos 248. A entrada é franca. Também nesta quinta-feira, o Museu de História da Medicina promove sarau lírico. Participam a soprano Andiara Mumbach, o tenor Francisco Amaral e o pianista André Carrara. No repertório estão obras de Bach, Schubert, Mozart, Donizetti e Bellini. O recital está marcado para 18:30. O Museu de História da Medicina fica na Independência, número 270, e a entrada para o recital é franca. Na sexta-feira, dia 12, tem recital de meio de curso da cantora Raíssa Rochadel no Instituto de Artes da UFRGS. Ela vai apresentar obras de Santoro, Vivaldi, Mozart, Johann Strauss e Debussy, acompanhada pelo pianista Rodolfo Wulfhorst. O recital inicia às 17:30 no Auditório Tasso Correia, que fica ali na Senhor dos Passos 248. A entrada para o recital de meio de curso da Raíssa Rochadel é franca. Fechando com chave de ouro a agenda da música de concerto em Porto Alegre esta semana, o contrabaixista Marcos Machado e o pianista Neif Alkoff lançam o disco Metamórfora em recital gratuito no próximo domingo, dia 14, na mesma hora aqui do Música em Pessoa, às 11 da manhã, no Instituto de Artes da UFRGS. A gente ouve agora a segunda parte da entrevista que eles concederam ao Música em Pessoa, aqui nos estúdios da Rádio da Universidade. Marcos e Ney, queria que você saber um pouco mais de como foram os bastidores da gravação desse CD Metamórfora.
Bom, as referências que nós tínhamos excelentes do selo Blue Griffin, que é do pianista, ele é um homem da renascença, porque ele é um exímio pianista e faz o trabalho de engenheiro de som e produtor desse selo que tem lançado predominantemente música de câmara, né? E ficamos muito contentes com o aceite dele em gravar o nosso CD. O Sergei Kvitko, que é um pianista russo, que está radicado nos Estados Unidos, na cidade de Lansing, onde ele tem um castelo, na verdade, uma casa enorme, que era de um dos engenheiros da Oldsmobile, que nessa crise ele acabou vendendo, na crise da indústria naquela região, ele acabou comprando uma casa por menos valor do que teria sido no passado, justamente para montar o seu estúdio. Então, uma casa de 1.500 metros quadrados, onde a gente fica hospedado, né? Cada um de nós ganhou uma suíte, né? Então, nós fazemos tudo lá dentro, e o sótão é um imenso, eles chamam de salão de baile, tá? É onde ele montou, revestiu com material adequado para acústica e lá se deu a gravação em 4 ou 5 dias. Uma das coisas interessantes, o Sergei, por ter um excelente ouvido também como musicista, ele trabalha com a partitura, mas ele não nos enxerga. Ele prefere não nos enxergar porque ele não quer ser influenciado pelo aspecto cênico da performance. Então ele diz, as frases musicais, os gestos têm que funcionar pelo que eu ouço e não pelo que eu vejo. Muitas vezes
Que é o que vai acontecer com os ouvintes.
Então, o que se com caretas e poses e gestos, isso pode ajudar na performance, mas não ajuda no CD. Então, ele separava, botava um biombo, ficava bem longe, porque o lugar é grande, né? E a gente ia indo, cobrindo o terreno já da gravação, com trechos que a gente já previamente combinava. Depois, ele ia fazendo nos comentários, aqui, vamos fazer mais uma vez, aqui eu acho que dá para arrumar isso aqui, isso pode, eu sugiro, assim, com muita educação, muito gentleman, né, mas com um ouvido espetacular, né, Então, isso acelerou muito a gravação, porque a gente, pô, como a gente já estava com o ensemble todo resolvido pelo fato de ter exposto isso já a tantos concertos, a captação foi muito menos desconfortável, porque eu fico nervosinho na gravação, né? Bota o microfone na minha frente e eu já começo a acelerar os batimentos. Foi muito prazeroso de fazer, porque a gente confiava tanto no trabalho dele que a gente não conferia o que tinha gravado, né? Que ele até tinha sugerido a gente fazer assim. E isso fez com que a gravação fluísse muito, até que um grande evento que quase matou o Marcos Machado aconteceu durante as gravações, que eu acho que ele mesmo pode contar.
Ai, ai, ai.
Eu não gosto nem de contar essa história. eu acho que nós estávamos já... foram três dias de gravações, três sessões de gravações, e quatro dias que nós ficamos em Lansing. Eu acredito que foi no segundo dia, no final do segundo dia, e eu comecei a sentir que o instrumento estava um pouco... como é um instrumento muito antigo, ele é um pouco... ele tem o temperamento dele. Ou dela, eu chamo dela. Mas particularmente nesse dia eu notei que algo estava um pouco mais radical que o normal. Não estava respondendo algumas passagens, alguns harmônicos eu tinha que forçar muito. E eu senti algo estranho. E comentei com o Ney, comentei com o Sergei e continuamos a gravação. Aí terminamos o segundo dia... e eu fui dar uma examinada no instrumento, porque eu senti que realmente algo estava fora do normal. E vi que dentro existem pecinhas, quem conhece um violino, um cello, a parte de trás são duas peças grandes de madeira que são coladas juntas e tem pecinhas quadradas que seguram. E essas três dessas pecinhas que seguram a parte, as costas do instrumento, tinham 200 anos. A última vez que tinham sido... restaurado o instrumento, essas peças tinham mais de 200 anos. E como eu estava vivendo em Lima, antes da gravação, em Lima é muito úmido, então o baixo inchou. Fomos para Michigan, no inverno, com ar-condicionado, temperatura muito frio e muito seco, o instrumento encolheu e essas peças racharam, três delas. E isso soltou a parte de trás do instrumento, ficou solta e o instrumento ficou quase que... intocável, né? E eu quase que infartei ali mesmo.
Tipo, um instrumento que depois o Marcos vai nos falar um pouco sobre ele, é de 1699.
É um instrumento
que está acostumado com cavalo, carroça, nem trem. Então imagina avião mudando, mudanças muito rápidas de clima e de umidade, né? Naquele momento o Marcos ficou branco mesmo, né? Pálido. A gente interrompeu a gravação e essas coisas dos Estados Unidos, né, da sorte de ter muita gente boa espalhada em muito lugar, né? Por sorte, havia um luthier que trabalhava a 9 quilômetros de distância dali, nessa cidade, em Lansing, que não é uma cidade tão grande, mas tinha ali um ao qual sempre iam vários músicos, pelo que tínhamos relatado, e disse, olha, quem sabe ele pode... dar conta do que é preciso fazer, pelo menos remediar isso para que a gravação possa concluir. E faltava o Beethoven, né? Que precisa muita sensibilidade no instrumento, né? E aí fomos até esse luthier, que foi muito, muito tranquilo, assim, como um médico, assim, muito tranquilo. O Marcos estava muito ansioso. Ele disse, não, ó, tem outras coisas, mas acho que eu vou conseguir deixar o instrumento em forma para vocês concluírem a gravação.
Temporário, né?
Temporariamente. Então, depois fazer o check-up completo.
A cirurgia veio mais tarde.
E aí foram 24 horas de espera até ter o instrumento de volta. E no fim, ele cobrou um preço absolutamente simbólico.
Ele cobrou o preço praticamente da cola.
Só da cola que ele usou.
Compadeceu.
O preço que ele me dissesse ali, eu pagaria. Ele podia ter usado a oportunidade.
Ele foi muito... E ali o instrumento ficou tocável novamente, o Marcos pôde... Né,
ganhamos o Beethoven.
Ganhamos o Beethoven, senão a gente estava pensando... Não, e o problema desse estúdio, Blue Griffin, é um estúdio muito cobiçado, ele tem uma agenda estreita.
Claro.
Ali tinha vários problemas, onde o Marcos mora no Mississippi, que fica a 1.500 quilômetros de distância de Michigan. Eu estava do Brasil lá naquele momento, então tinham vários problemas. Como é que nós vamos conseguir estender, tinha que arrumar o contrabaixo, se não ficasse bom, não poderia gravar, como é que nós vamos conseguir outra brecha?
Logisticamente,
assim,
do
ponto de vista da logística, ia ser impossível. Então, o luthier dali de Lansing, da Marshall Music, salvou a gravação e o coração do Marcos pôde
bater normalmente,
tranquilo.
Marcos, conta mais da tua história com esse instrumento, como é que tu encontrou esse instrumento enfim, ele é algo muito especial, né? O Ney estava colocando como um Stradivarius dos contrabaixos.
É, exato. O luthier que construiu o instrumento se chama David Teckler. Ele nasceu na Áustria em 1666 e muito jovem ele foi para Itália e lá se tornou o grande luthier da região de Roma ali. Os violoncelos dele e os contrabaixos são muito cobiçados, são considerados Stradivarius das cordas graves. Eu nunca imaginei que eu ia ver um Teckler, um contrabaixo Teckler. Eu ouvia falar muito, né, mas são muito raros. E eu venho há 20 anos buscando um instrumento que seja como um parceiro musical, né? Eu mandei construir instrumentos na Itália, comprei instrumentos diversos, e eu sempre, o mais curioso é que eu sempre tinha medidas na minha imaginação, medidas de largura que eu imaginaria que seria um instrumento perfeito, né? De largura, espessura, altura, comprimento de diapasão. E eu colocava essas medidas e os luthiers modernos sempre achavam que era um pouco radical, era um pouco para o lado menor, né? Um pouco pequeno. E há 2 anos atrás, o contrabaixista que se aposentou da London, de Londres, Orquestra de Londres, Thomas Martin, entrou em contato comigo dizendo que ele tinha encontrado o meu instrumento. E quando eu vi o instrumento, eu não acreditei, porque era exatamente as medidas que eu, por anos, né, tentava ter um instrumento construído para mim. É um instrumento que alguns chamam de chamber bass, contrabaixo de câmara, outros chamam um violone, né? É um instrumento muito bonito, com um som muito maduro. O instrumento tem coisas que arrepiam pelo, o instrumento praticamente toca sozinho. Não? E é um instrumento muito raro, muito especial, e agora é como um membro da família, praticamente.
E é com ele, então, que tu vais estar tocando no domingo 14 de junho, às 11 da manhã, no Auditório Tasso Corrêa, lançamento do CD Metamórfora, de Marcos Machado e Ney Fialkoff.
Exatamente.
Isso,
todos convidados. Bem, eu queria saber de vocês também, algo que me chamou a atenção dos dois currículos foi que vocês têm em comum essa capacidade de conciliar, que eu imagino que não seja fácil, né, a atividade docente na universidade e a atividade como solistas e cameristas. Queria, enfim, se vocês pudessem falar um pouco desse desafio e da importância disso.
Eu acho que a gente tem... Eu, pelo menos, me sinto muito sortudo de trabalhar na instituição que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no sentido da valorização da atividade artística como uma atividade acadêmica, né? Então, a minha produção, e eu cheguei a professor titular aqui graças a essa compreensão dos órgãos que administram, né, das atividades docentes, que regulam a atividade docente, de entender, de terem a sensibilidade de entender que a trajetória de um artista, professor, é essa indissociabilidade entre fazer música e ensinar música. Né? O Marcos já se insere num programa acadêmico em que isso é uma relação muito natural nos Estados Unidos. A arte está presente ao lado da pesquisa, né? E, então há uma exigência natural de que os docentes lá também tem uma produção artística relevante e são muito cobrados por isso. E nós aqui, a URGS, eu diria que é uma das exceções no sistema acadêmico nacional, graças ao trabalho dos docentes, gerações. Eu cito aqui muito em especial o trabalho do professor Celso Loureiro Chaves, em ter erguido, eu acho, que esse patamar de reconhecimento da nossa atividade. Então, ensinar é parte do nosso métier. porque a gente faz, se expõe, né, e revela para os alunos quais são as nossas fragilidades como intérprete, quais são as dificuldades, e a gente compartilha com ele quais são com eles os caminhos e os problemas, as possíveis soluções para ajudá-los a seguir nesse caminho, né, que é um mato, para a gente pelo menos mostrar os caminhos de como estudar, como se comportar diante do público, o que fazer diante daquele momento em que a gente está nervoso, né, que é o natural, como se habituar a ficar nervoso, que é sempre que eu digo que é isso, né, o mundo da performance, todo o aspecto da artesania, e eu acho que aí os instrumentos de cordas, o Marcos pode falar melhor que eu, os instrumentos de cordas têm uma artesania infinita, né, no envolvimento de como tirar o som do instrumento, fabricam a própria afinação, e como é que segura o arco, como é que tem pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então, quem toca e produz um som bonito é normalmente quem vai saber ensinar o aluno a poder produzir um som bonito, tocar e reconhecer também os aspectos musicais históricos envolvidos na gama de repertório que se cobre. Então, eu diria que está inserido num sistema de ensino, faz parte da tradição de tocar, né? Toca e ensina a tocar. Então, eu me sinto muito realizado tendo seguido essa trajetória.
Eu concordo com tudo que o Ney colocou. E o grande desafio, eu acho, que são as viagens, né? Conseguir manter os alunos interessados, porque é sempre a agenda estando muito cheia. Os alunos muitas vezes se sentem carentes, como eu sempre brinco. Então, essa parte de docência é uma coisa que eu sempre quis fazer, é uma coisa que eu considero fundamental na minha vida. Então, eu consigo ter esse fazer um balanço, e as viagens eu procuro fazer sempre em épocas que eu estou em férias, e o meu estúdio agora... eu tenho muitos alunos que são vindos da URGS, inclusive. Eu estou com dois alunos no pós, um aluno de doutorado e um aluno de mestrado que vieram da URGS, pelo fato da URGS ter essa tradição de performance. Performance, né? Não é fácil, não é fácil casar as duas atividades, né? Mas é uma coisa que eu faço com muito prazer. E eu tenho a sorte de estar numa instituição como a URGS que... dá um apoio muito grande a essa parte. A minha contribuição acadêmica na minha universidade é a docência mesmo. Eu sou muito envolvido nessa parte, né? Eu dou aulas de música de câmara, improvisação, obviamente as aulas de instrumento. Então, é fascinante. É algo que é uma grande parte, assim, eu diria que é 50%. Da minha atividade artística é a docência e performance.
E no caso das viagens, então, contando com a colaboração, apesar da carência dos alunos.
Agora mesmo, um calendário especial, às vezes dá aula no sábado, no feriado, no domingo, né? E às vezes os alunos mais adiantados também ajudam, né? Nós temos sistema de estágio docente orientado, no caso nosso aqui. Então, os alunos também ajudam nas aulas coletivas, também em aulas individuais, e a gente vai supervisionando. Mas tem sempre aquele compromisso da gente não, claro, né, não botar o aluno trabalhar pela gente, né? Então, mas para os alunos também, eles também gostam de saber que a gente está circulando, se expondo, e de que eles têm uma segurança de saber com quem eles estudam é alguém que está no métier. Isso é importante, assim como na área da pesquisa, alguém que está pesquisando e que publica, né? Que tem a sua produção expressa através das publicações, né? E participações em congresso e tal. Então, na área artística, essa veiculação da nossa produção se dá essencialmente pela participação em concertos com direção artística, né? Em circuitos universitários, enfim, nos diferentes fóruns que não são exclusivamente fóruns intra-universitários, né? onde também os fóruns da música de concerto, no sentido mais amplo, onde a gente se insere. Então, para os alunos também é importante essa penetração que o seu professor tenha nesse cenário.
É verdade. Inclusive, quando na ocasião do lançamento do CD lá nos Estados Unidos, todos os meus alunos ficaram... Aquela semana foi impressionante, né? Todos, eu chegava 8 da manhã na universidade, saía à noite, estavam todos estudando e me mandando mensagem, que eles estavam escutando CD. Professor, que bonito, estou inspirado. E quando o senhor volta, já... Hoje mesmo um aluno do Peru já me escreveu: quando é que o senhor volta? Acabei de chegar, né? Então é bastante interessante, é como uma família mesmo.
Muito bem, então ficam todos... os ouvintes convidados, não só os alunos de piano do professor Ney, os de contrabaixo também aqui da universidade.
É uma atividade coordenada pelo professor Alexandre Ritter, que tem sido incansável em promover, que vai ter o lançamento CD, ainda tem atividades para os contrabaixistas, né, masterclass, uma palestra que o Marcos dá específica sobre essa artesania que eu falo, né, do tocar e... então é um fim de semana intenso e que culmina com o lançamento dia 14 às 11 da manhã lá no Tasso Correia.
Estarei lá, agradeço muito a presença de vocês aqui na rádio. Nossa. Sucesso pro disco, enfim, pro duo de vocês. Outros discos pro duo.
Tomara. Obrigado. Agradecemos o espaço, desejando sucesso a esse programa aqui que já tem longa data.
Vamos ouvir mais uma música ainda, né?
Vamos.
A gente tem temos Beethoven, sim?
Beethoven, isso.
Vamos ouvir 7 variações em Mi bemol maior.
Exato.
De Ludwig van Beethoven. Muito obrigada. A gente ouviu 7 variações sobre um tema, em Mi bemol maior, de Beethoven, em registro no CD Metamórfora, que Marcos Machado e Neif Elkoff lançam no próximo domingo, dia 14, no mesmo horário aqui do Música em Pessoa, às 11 da manhã, no Auditório Tasso Corrêa, do Instituto de Artes da URGS, com entrada franca. O Instituto de Artes, lembrando, fica na Senhor dos Passos, número 248. O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. Acompanhe as novidades do programa lá pelo facebook.com, programa Música em Pessoa. Uma semana de muita música de concerto para os nossos ouvidos.